Neste segundo episódio da nossa série O Jesus que não querem que você conheça, nós queremos apresentar o Jesus carnal. João 1,14 afirma de que a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Ainda lhe diz, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João 1,14. Interessante que o protestantismo brasileiro e o evangelicalismo se formaram numa base teológica da apologia, principalmente na implantação do protestantismo aqui na América do Sul e especialmente no Brasil. A isso nós podemos acrescentar também uma mensagem pragmática e triunfalista procedente desse mesmo espírito do pragmatismo norte-americano que trouxe o evangelho protestante no Brasil. A este modelo de evangelho, então, que se transformou num evangelho atual, se qualificou, então, como sendo um evangelho do poder, o evangelho vitorioso, triunfalista. Eu chamo o evangelho do lucro pela questão do seguinte, porque o protestantismo sempre esteve em busca do sucesso, da vitória, sempre esteve em busca do crescimento e nos últimos anos até se transformou em um evento ou em um evangelho do lucro. Precisamos de mais gente, precisamos de mais dinheiro. Isso, evidentemente, dentro do contexto social crescente da produção, do trabalho, do crescimento econômico e também da pós-modernidade no mundo de hoje com a marca do consumismo. Então, a ideia de pobreza, de sofrimento, então, foi excluída da nossa realidade. Este evangelho, na atualidade, então, tem essa profunda necessidade e urgência de afastar o evangelho que identifica Jesus com a fraqueza, como um ser sofredor. Embora que lá no início da chegada do cristianismo pelos católicos romanos, a imagem, ou uma das imagens mais forte, foi do Cristo sofredor. Este poder procurado pelo evangelical, ou pela Igreja Evangélica Brasileira, ou pela religião evangélica, trouxe também a fuga não somente do sofrimento, mas também este poder espiritual chama, então, a uma fuga do sofrimento no corpo. Embora em Jesus se conheça e se pregue a encarnação, dificilmente você vai escutar que esta encarnação trouxe, então, um sofrimento ao corpo de Jesus. Dificilmente você vê nos textos de devoção evangelical, evangélicas, ou da religião evangélica brasileira, essa apresentação da total humanidade de Jesus como um ser natural igual a todos nós. Desta maneira, então, essa humanidade, este corpo de Jesus, ele é escondido. Mas isso já faz parte da história da tradição cristã. Aliás, no próprio evangelho, nós vemos a imagem de Jesus sendo banhado com um perfume, sendo tocado, e extremamente estranha é aquela atitude daquela mulher pecadora, segundo a concepção da sociedade daquela época, que lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E com seus cabelos ele era enxugado, ou seus pés era enxugado. Era um tratamento estritamente íntimo, pessoal, e até, podemos dizer, com toda a reverência, um tratamento até erótico. Desta maneira, então, a encarnação de Jesus ela foi vista como algo secundário no aspecto de corpo. O valor da encarnação na pregação evangélica, ela está ligada mais à salvação da vida pós-morte, dos efeitos da redenção provocada pela morte de Jesus. Ainda que se fale, então, do sofrimento da cruz, este sofrimento não se considera como um sofrimento de carne, um sofrimento de derramar o sangue, de uma dor nos ossos, de um rasgar o corpo e vivenciar as emoções que ele, Jesus, viveu na cruz. Por quê? Porque há uma certa rejeição, consciente ou inconsciente, da questão corpórea, do corpo. Se criou no imaginário coletivo desta fé, principalmente evangélica, que o corpo é o lugar do pecado, o corpo é o lugar onde o pecado reside, não é na natureza, mas no corpo físico. Mas quem é este Jesus, este ser homem, este homem carnal que eu chamo? Quem é ele? Quem é este que sofre as dificuldades da sua apresentação por parte daquele que dizem ser o seu seguidor? Por que ele não é apresentado desta maneira? Porque é uma tentativa de apresentar somente os rasgos que não o mostram como igual a mim e a você, excetuando, logicamente, o pecado. Se os profetas antigos, como Isaías, o declaravam que ele era um homem de dores, porque essa dificuldade de expor as situações de vida do corpo de Jesus? O escritor João escreveu: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A limitação humana não enxerga a extensão da frase: o Verbo se fez carne. A forma, ou melhor, a tomar a forma de se fazer carne e se tornar alguém igual com o outro que se identifica. E o verbo habitar, na língua grega, é armar a sua casa, é armar a sua tenda, fazer um tabernáculo. Ele esteve entre nós com as mesmas dores, com as mesmas paixões. Em outras palavras, todas as circunstâncias da vida que o ser humano vive, as etapas da vida foram vivenciadas claramente por Jesus. E por isso que o desconhecido autor da Epístola aos Hebreus não hesita em escrever: e ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Desta forma, então, Deus, queridos, também pode sentir o sofrimento humano, a tentação, a dor, porque em Jesus ele vivenciou todos estes momentos que o ser humano sofre. Na dor, no sofrimento, quando a pergunta surge: onde está Deus neste momento de sofrimento? Podemos dizer em Jesus, na cruz, sofrendo os mesmos sentimentos e as mesmas dores. Jesus nasceu, se gestou, como qualquer ser humano. A gestação de Jesus se deu como a de todos os homens. Ele tinha um cordão umbilical que fazia a ligação física entre a mãe e o bebê que estava ali se desenvolvendo. Os nutrientes, anticorpos e os oxigênios passaram da corrente sanguínea da sua mãe para o bebê Jesus, e fluíram para dentro do corpo dele através da veia umbilical. Assim foi sua gestação. O crescimento se deu de forma natural e a barriga de Maria, dia a dia, foi ficando avultada até o dia do nascimento de Jesus. Maria sentiu chutes do bebê, tão naturais como de qualquer criança. Pensando nessa gestação de um bebê, de uma forma natural, como toda pessoa foi e é gestada, podemos observar esta identificação, então, em todos os momentos da vida. Com certeza, Jesus foi esperado e amado pelos seus pais. Ele sentiu o carinho, tanto do seu pai como da sua mãe, talvez mediante as músicas que devem ter sido cantadas para o bebê, ou por meio das palavras de bênção que foram lançadas na barriga de Maria, e assim transmitir a bênção dos seus pais. O poeta Davi já tinha salmodiado a gestação de um ser humano quando no salmo que ele cantava, ele disse: eu te louvarei porque de um modo maravilhoso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Esse informe do corpo também aconteceu com Jesus. A maravilhosa gestação do ser humano foi compartilhada por Jesus, o Filho de Deus, como todos os seres humanos. Ele foi um embrião e o seu coração e pulmão tiveram um desenvolvimento natural como todas as pessoas. O seu coração começou a bater ao 25º dia, aproximadamente. Imagine a expectativa do casal e também a sua preocupação sobre o que estava acontecendo no interior daquela mulher, pois a ciência não era tão avançada quanto hoje. O que eu quero falar com tudo isso é que o que nós temos é um Jesus igual a mim e a você. Nas primeiras semanas de gravidez se formaram em Jesus, então, todos os sistemas e órgãos principais do corpo. Ainda que não tenha se desenvolvido completamente, as etapas iniciais da placenta, qual for aquela que faz o intercâmbio de substâncias nutritivas que vem do corpo da mãe e os produtos de resíduos produzidos pelo bebê seriam visíveis já nesse período e já estavam funcionando nessas semanas. Ainda nas primeiras semanas de gravidez de Maria, se formaram as orelhas, os tornozelos e as pálpebras. Formaram-se os dedos das mãos e dos seus pés. Assim podemos imaginar e pensar que a gestação de Jesus, do seu corpo, é idêntica à de nossos filhos. E na atualidade, quando se observa o desenvolvimento dos bebês via ultrassom ou através do vídeo, não há por que não imaginar que, assim como aquele bebê que o pai e a mãe estão vendo, observando no ultrassom, que dessa forma o nosso Senhor Jesus teve o mesmo acontecimento no ventre da sua mãe. Dessa forma, no final do segundo mês, esse bebê, esse Jesus, esse feto, já pode ser visto como uma pessoinha que mede aproximadamente 4 centímetros e apenas pesa 5 gramas. Como a sua e a minha gestação aconteceram? Como a minha e a sua gestação e a dos seus filhos, da mesma maneira a gestação de Jesus aconteceu? Seria longo descrever cada etapa dessa gestação até o nascimento do Mestre e Senhor e Soberano. Mas imaginarmos, à luz do que já está escrito, esta gestação foi tão natural como a daqueles que vieram depois dele, antes dele e aqueles que ainda virão ao mundo e podem ser conduzidos por esse Jesus humano e também divino. Ele pode conduzir os homens até Deus porque ele conhece a sua estrutura. Reconhecemos então agora um pouco a respeito do nascimento de Jesus. Ele nasceu no meio dos animais, num estábulo ou talvez no lugar onde a sua casa ou o seu berço de nascimento era o lugar onde os animais, os porcos, os cerdos comiam e se alimentavam. Ele se identifica com aqueles que não têm condições financeiras e até vivem de forma subhumana e nascem os carros de polícias, carros dos amigos que correm até uma maternidade, porque, lamentavelmente, eles não têm condições e vivem em extrema pobreza. Essas mães que sofrem hoje, essas crianças que nascem, foram e são gestadas na maneira que nosso Senhor Jesus, Salvador e Senhor do Universo, também nasceu. Nestas mães e nestas mulheres que são acompanhadas de perto pelo modelo do Senhor Jesus, que nasce como aquelas crianças de pobreza, de tristeza e muitas vezes quebrando essa tristeza para trazer a alegria do nascimento de uma nova vida. Lembrar desta encarnação de Jesus e lembrar-nos em todos os aspectos humanos é importante para todos nós, é importante para a vida, pois vivenciamos a vida que o Senhor, soberano Deus, viveu, o nosso Salvador. Lutamos a luta que o Senhor lutou. Caminhamos na vida, enfrentamos as limitações que o Salvador do mundo enfrentou. Para eu e você sermos ensinados que a vida é igual para todos e que precisamos ser solidários, muito mais que solitários. Deus enviou seu Filho para nos ensinar a viver na solidariedade e no espírito da encarnação, despojando-nos de tudo para sermos igual a todos. E principalmente Jesus despojando-se de tudo para ser igual a nós. Jesus, ele é o homem carnal, carne, osso, corpo humano, sangue que correu pelas suas veias para se identificar conosco, com o ser humano. Que Deus nos abençoe para sempre. Amém.